Hoje e nos próximos domingos nós vamos olhar para a palavra de Deus no livro de Daniel sob o tema O Senhor dos Reis, Reinos e Tempos. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 5, primeira parte do livro de Daniel. Vai nos contando alguns momentos importantes em como Deus preservou o seu povo ali no cativeiro, como apesar da disciplina de Deus sobre o seu povo ter os levado ao cativeiro, Deus não quebraria a sua aliança com Israel e os preservaria. Eles poderiam ter evitado o sofrimento se fossem obedientes, mas decidiram desonrar a Deus e sofreram as consequências disso. E durante muitos anos ali no cativeiro, Daniel teve a oportunidade de representar a Deus e Deus testemunhar de que ele continuava como Senhor, mesmo naquele ambiente. Daniel capítulo 5, versículo 1, nós lemos assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Nós estamos agora num momento da história do exílio, quando há muitos anos já haviam se passado, desde que Daniel tinha chegado ali, desde que o povo de Israel tinha sido exilado. Como você está vendo no mapa, você vê bem claramente onde está Jerusalém, e aqui o exílio babilônico e toda a região, e aqui no mapa nós temos todo o domínio que a Babilônia exercia naqueles dias, e já era um domínio muito grande para a história daquele momento. A questão é que o rei Belsazar, ele não foi um homem nada sábio. O capítulo 5 pula da história do rei Nabucodonosor para o final do Império Babilônico. E quando faz esse pulo, nos apresenta um rei que não foi um rei importante na história, mas o marcou porque foi o último deles. Para a gente entender isso, Nabucodonosor morreu no ano 562 a.C. E ele foi sucedido por seu filho Amel-Marduk. Só que o reino da Babilônia, que era muito poderoso com o reinado de Nabucodonosor, com a sua morte, entrou em declínio. Porque Amel-Marduk foi assassinado pelo seu cunhado. E reinou muito pouco tempo. E Nergal-Sarezer sobe ao trono. Só que esse camarada, então, ele é assassinado com muito menos tempo. Ele sobe ao trono e logo em seguida ele também é assassinado e o seu filho Nergal vai reinar na Babilônia. Só que também ele é traído. E agora nós temos um homem chamado Nabonido como imperador babilônico, o grande último imperador babilônico. Nabonido tem um filho, Belsazar. E o capítulo 7, e eu vou mostrar isso depois, que a ordem cronológica em Daniel não é a ordem dos capítulos. Ele tem um sonho e visões, e 14 anos antes da queda da Babilônia que é descrita. O próprio Daniel vai ver o que acontece. Deus mostra para Daniel a queda da Babilônia. A gente vai ver isso no capítulo 7, se Deus permitir. Mas o capítulo 5, porque Daniel está nos contando a história a partir de um tema, de uma mensagem e não das datas. No capítulo 5, Daniel nos conta o fim do Império Babilônico com a morte de Belsazar. Daniel nos conta os últimos dias desse reinado. E o capítulo 5 é muito importante para a gente no entendimento daquilo que Deus estava fazendo, porque o capítulo 5 nos começa contando que o rei Belsazar deu um grande banquete e ele convidou 1.000 dos seus príncipes, daqueles que governavam as províncias todas espalhadas dentro do Império Babilônico. Só que o rei Belsazar, ele dá esse banquete, mas é um banquete plenamente fake. Porque nos últimos anos, os persas e os próprios medos estavam se aproximando da Babilônia para guerrear com eles e tomá-los. E na noite em que Belsazar deu esse banquete, os medos já estavam nos portões da Babilônia. Já tinham conquistado algumas das províncias babilônicas. E a última coisa que os babilônicos poderiam ou deveriam fazer naquele momento era uma festa. Porque eles não apenas estavam em guerra, mas eles estavam perdendo a batalha. E serem dominados e conquistados era apenas uma questão de tempo. Então, diante desse quadro, um quadro extremamente crítico nas relações internacionais da Babilônia, o banquete que Belsazar ele oferece é pura bravata. É uma tentativa de esconder o seu medo, o seu temor, como um rei apavorado que ele era e que ele foi. Ele oferece um banquete para a liderança de todo o império, como se nada tivesse acontecendo. E antes daquele banquete terminar, ele próprio não sobreviveria. O episódio que Daniel nos relata, ele demonstra como os grandes impérios mundiais, como os grandes governantes neste mundo estão sujeitos ao Deus do céu. Não importa o tamanho do império, não importa o poder que alguém recebeu aqui na terra, o Império Babilônico cairia por causa da vontade do Deus dos exilados. Isso não parece fazer sentido. Mas não parece fazer sentido para quem não conhece a Deus. O que nós podemos aprender com aquilo que o capítulo 5 nos narra desse momento importante na história no exílio, mas sobretudo no que Deus está fazendo pelo seu próprio povo? Nós podemos ver no que acontece no banquete. Porque ele reúne aqueles príncipes e o banquete começa e ele vai profanar o nome de Deus, como nós vamos ver aqui. E enquanto eles estão no banquete, os versículos 24 a 28, Daniel vai interpretar para Belsazar uma inscrição que apareceu na parede. E Daniel, ao interpretar aquela inscrição, ele vai dizer assim: então, da parte dele, versículo 24, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsin. Esta é a interpretação daquele. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Enquanto eles estavam naquele banquete e profanam o nome de Deus, Deus vem a eles e mostra quem manda e quem tem o domínio e quem é juiz de verdade. E o rei fica apavorado com aquilo. E novamente Daniel aparece e Daniel traz essa interpretação. E o que Deus diz para Belsazar e o que Deus faz naquele momento da história babilônica vai nos ajudar a entender hoje à noite que quando chega a hora do juízo de Deus, toda a arrogância é condenada. Não importa quão arrogante seja o rei Belsazar, de não estar ligando para o que está acontecendo e ainda profanar o nome de Deus, Não importa o quanto ele confiava na sua monarquia, no reino. Não importa o quantos ele matou e quantos os seus antecessores também mataram. Quando Deus diz chega, não basta o homem ser arrogante. Quando Deus diz chega, não basta o homem ser arrogante. E o que nós temos visto no relato aqui em Daniel é uma sucessão de homens arrogantes que são humilhados pelo Deus dos exilados, que é o Deus dos céus, o Deus Altíssimo proclamado no livro de Daniel. A inscrição em aramaico que foi colocada naquela parede pode nos servir como um guia para nossa compreensão sobre o juízo de Deus contra aquele rei e reino. E eu quero usar essa inscrição para o entendimento de como tudo aquilo aconteceu, para depois, então, fazermos algumas aplicações que envolvem a nossa própria vida, a nossa própria fé, a nossa própria confiança no Senhor. A primeira inscrição, a primeira palavra que aparece é a palavra Mene, que literalmente significa contado, designado. Quando nos versículos 24 a 29, Daniel dá a interpretação dessa palavra, Daniel não se baseia no substantivo aramaico como ele aparece lá, mas ele vai dar a interpretação pelo próprio verbo associado a ela. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, Deus disse basta ao reino da Babilônia. Deus disse chega à Babilônia. O fim do reino da Babilônia já tinha sido previsto no livro de Daniel. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua. E naquela estátua, o sonho dela, quando Daniel interpreta, ele diz assim: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua, e a estátua com a cabeça em ouro, e aí vai diminuindo o material e a preciosidade dele, Deus estava revelando que um dia o reino da Babilônia cairia. E mesmo Deus tendo usado a Babilônia como objeto de juízo contra o seu povo, Deus ainda traria contra eles a sua condenação. E agora chegou a hora disso acontecer. O fim do reino da Babilônia não apenas foi previsto por Daniel quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, como também foi profetizado. Jeremias capítulo 50. O mesmo profeta que disse que Deus usaria a Babilônia para disciplinar o seu povo. No final de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim. Desculpa, a palavra do Senhor diz assim: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte, proclamai, não encubrais, dizei: tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido. Bel era um dos principais deuses no panteão babilônico. Merodaque, cobertas de vergonha, estão as suas imagens. Seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra. Os medos vêm do norte. Não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. A Assíria sempre foi um inimigo de Israel E a Assíria foi tomada pelos babilônicos lá na Batalha de Carquemes, em 605 a.C. E agora, então, depois de todo esse tempo, cai a Babilônia. Deus disse basta ao reino da Babilônia. Deus permitiu que a Babilônia existisse e tivesse aquele domínio. Deus permitiu que a Babilônia fosse poderosa. Deus permitiu que os seus reis agissem como agiram. Mas aquele não era o plano final de Deus. Era apenas o meio pelo qual Deus está nos levando ao cumprimento completo do seu plano aqui na terra. E agora cai a Babilônia. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. O profeta Isaías, 2 séculos antes desse dia aqui em Daniel 5. Isaías capítulo 13, versículo 1. Depois os versículos 17 a 19. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Quando Isaías profetiza isso, a Babilônia ainda não era o grande reino. Os assírios ainda dominavam. Quando o profeta diz isso, Deus está dizendo ao seu povo: arrependei-vos, porque eu estou julgando os povos. E não deixarei de julgá-los porque vocês são o meu povo. Não deixarei de tratar a sua idolatria e pecado, porque vocês são o meu povo. E você vai ver isso durante toda a profecia em Isaías. Mas tinha sido dito, é verdade, Deus vai usar um reino pagão para disciplinar os seus. Mas ele próprio, Deus, está acima desse reino pagão e um dia ele dará cabo dele. Disse Deus ao reino da Babilônia: chega, basta. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A segunda palavra que aparece na inscrição, lá na parede, durante aquele banquete, é a palavra tekel ou tekel. Deus disse basta não só ao reino da Babilônia, mas Deus também disse basta ao rei da Babilônia. Pesado foste na balança e achado em falta. A palavra tekel é a palavra pesado ou avaliado, é a palavra hebraica, porque a palavra aramaica, porque a palavra hebraica é a palavra tekel, que é a moeda em Israel. Pesado, contado foste, e achado em falta. É muito interessante porque o capítulo 5 mostra a reprovação de Deus contra Belsazar. Contra o próprio rei Belsazar. E quando nós lemos sobre a história de Belsazar, e você não vai encontrar muita informação assim, Belsazar ainda era um jovem. Só que era um jovem diferente daqueles que o antecederam. Porque Belsazar não conquistou nada. Enquanto Nabucodonosor destruiu cidades e construiu reinos, enquanto Nabucodonosor conquistou esses reinos e construiu as maravilhas da Babilônia, Belsazar é mostrado para a gente como um camarada que dá uma festa. Ele, como um rei, ele é lembrado porque estava dando uma festa. Como rei, ele não morreu lá na batalha e teve o seu nome honrado. Ele morreu num banquete, porque era um fanfarrão. Porque era uma farsa, era fake. Apesar de legitimamente ele estar no trono, isso não significava que ele era um homem honrado. Apesar de não ter conquistado nada, ele era extremamente arrogante. A gente pode encontrar suas ações relatadas por Daniel. Ele oferece um banquete ostentoso quando ele deveria estar armado para a guerra. E aquele foi um ato de arrogância. Versículos 2 a 4, nós lemos assim: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, ou seja, estava enchendo literalmente a cara, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E profanaram o nome de Deus com essa atitude. Nós temos que nos lembrar que quando o exílio babilônico começa, isso está relatado em Daniel capítulo 1, lá no versículo 2 vai dizer que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Anos e anos, décadas se passaram. E os utensílios da casa de Deus, do templo de Israel, permanecia lá num templo pagão na Babilônia. Nós não temos nenhum registro se durante todas essas décadas esses utensílios foram usados alguma vez. Possivelmente não. Mas nós sabemos que agora Belsazar faz isso, primeiro porque estava bêbado. E um bêbado nunca é uma pessoa confiável. Por isso que um bêbado desonra a Deus. Porque ele perde o seu domínio. Quem não tem o seu domínio não pode honrar a Deus. E a bebida vai fazer isso. Mas segundo, porque ele já bebe nessa arrogância de desprezar tudo o que está acontecendo. E então ele quer desprezar a própria história do que Deus estava fazendo, e Daniel vai repreendê-lo sobre isso. Ele profana os utensílios da casa de Deus, porque ele é um rei arrogante que despreza o próprio Deus do céu, a quem o Nabucodonosor se rende antes de morrer. Daniel continua nos contando, e os versículos 5 a 9, apesar do medo quando aparece a inscrição na parede, Belsazar não demonstrou o interesse real sobre o significado da visão. Versículo 5. No mesmo instante, qual instante? Em que eles estão enchendo a cara usando os utensílios do templo, que só os sacerdotes deveriam usar. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Eu não vou tentar reproduzir isso aqui, porque eu não sou capaz de tentar entender o que isso significava. Aquele homem todo imponente e bêbado. E agora vendo uma inscrição na parede. E tremendo, literalmente, de medo. Tremendo de medo. E bêbado sem conseguir organizar seus próprios pensamentos. A narrativa continua e o verso 7 diz: o rei ordenou em alta voz. Literalmente, ele gritou que se introduzissem os encantadores. Olha lá, estão chamando os caras de novo. Lembra que aqui em Daniel, isso é muito comum. Ele pediu que chamassem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. Você pode se colocar naquele ambiente e perceber o que agora está acontecendo? No meio daquele banquete, daquela bebedeira agora, não só o rei está apavorado, mas todos estão apavorados sem saber o que de fato está acontecendo. Sem alguém ter lucidez para tomar uma decisão em relação àquilo. Daniel continua nos contando, e nos versos 10 em diante, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, a rainha mãe é a mãe de Belsazar, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei puseram o nome de Belsazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Por alguma razão, Daniel está nos contando aqui que Belsazar não o conhecia. E se conhecia a história, não ligou para ela. E a mãe tem que falar dele e trata dele. Esse Daniel aí manda chamar ele, porque no passado ele já fez alguma coisa. Agora ele já está velho. Está beirando... Agora você fica ofendido. Não vou falar a idade dele, não. Alguém vai me bater. Ele está beirando 70. Mas você tem que lembrar que quando começa a história dele, ele tem 16. Então eu posso falar que ele está velho comparado aos 16, tá bom? Aí ninguém fica ofendido comigo. Verso 13, então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? É você? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puder ler a esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no teu reino. Belsazar vai demonstrando a sua arrogância ato após ato, vez após vez. Ele não está nem aí. Tamanha a sua arrogância. Daniel, então, ele vai dizer o que está acontecendo e por que está acontecendo. E nós vamos perceber que Belsazar continua com tanta arrogância que ele também demonstra desprezo ao próprio Deus. Daniel diz assim no verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, Nabucodonosor foi derrubado. Ele foi derribado de seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva com os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que ele conheceu o Deus Altíssimo. E entendeu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E a quem quer, constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Antes de Daniel dizer o significado daquelas palavras, Daniel confronta a arrogância daquele homem. Daniel lembra aquele homem que o próprio Nabucodonosor, que foi muito melhor e muito mais poderoso que Belsazar, se rendeu a Deus no fim da sua vida, entendendo que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. É só ler o capítulo 4. E ele diz, Nabucodonosor entendeu quem é o Deus Altíssimo. E você, esse pangaré velho, esse moleque que não presta para estar lá fora agora com os soldados na guerra, vai profanar o nome de Deus? Pesado foste na balança e achado em falta. Você pode ser arrogante quanto você quiser. Mas no final quem vai julgar é Deus, o Deus Altíssimo. O Deus que deu poder a Nabucodonosor e vai tirar esse reino agora das suas mãos. Não foi você nem seu pai que conquistou isso, mas foi Deus que permitiu que a Babilônia fosse o que ela se tornou. Mas pesado foste na balança e achado em falta. O que Provérbios 16, 5 nos lembra é que abominável é aos olhos do Senhor, é abominável ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. E é isso que está acontecendo aqui. O Senhor Deus está trazendo juízo sobre o homem arrogante, sobre o reino arrogante. A terceira palavra naquela inscrição nos ajuda a entender que Deus então entregou o rei da Babilônia aos Medo-Persas. Ele entregou o reino, ele deu fim àquele rei, e então aquele reino é entregue aos Medo-Persas, como Isaías profetizou alguns séculos antes. Pérez ou Parsim, dividido foi seu reino e dado aos Medos e Persas. Daniel diz isso àquele homem. E aí nos versículos 23, o versículo 23 que eu não tinha lido vai dizer assim: te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Daniel está dizendo para ele, você desprezou o nome de Deus. Você até pode fazer isso. Sua arrogância pode até te levar a fazer isso. Mas você não pode controlar o que Deus faz. Então Daniel explica para ele o que significa aquela inscrição. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele, pesado foste na balança e achado em falta, e dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quando Belsazar ouve isso, versículo 29, mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço. E proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Daniel recebe uma promoção que ele nem vai poder assumir. Mas Belsazar, ele ouve a repreensão de Daniel. E em seguida, ele é morto, Belsazar. Verso 30 e 31. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Belsazar foi morto porque o palácio foi invadido e aqueles homens foram mortos. Sabe o que é interessante nisso? Daniel continua sendo preservado. Todos aqueles homens foram mortos. Os medos, por certo, não sabiam a diferença entre Daniel e aqueles homens. Mas se Deus vai preservar os seus, não importa onde eles estejam. Deus vai preservá-los. Queridos, você tem aqui uma imagem. Então você lembra que o reino da Babilônia consistia aqui na Babilônia, entrava em toda a terra de Israel e pegava um trecho do Egito, principalmente o norte. Os medos e persas, quando se unem definitivamente, eles têm o seu reino muito mais ampliado e eles passam a governar aqui. Quando Nabucodonosor, no capítulo 2, teve aquele sonho, Daniel interpreta para ele que a cabeça se referia à Babilônia, mas que esse peitoral aqui, com as mãos todas em bronze, se referiam à Média e à Pérsia. E aquilo que décadas atrás foi mostrado a eles está se cumprindo porque a palavra do Senhor se cumpre. A data da queda da Babilônia, a data do que acontece, daquilo que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 5, é o dia 12 de outubro do ano 539 a.C. Pelo menos 3 historiadores confirmam isso. Cerca de 67 anos depois de Daniel ter sido levado cativo para a Babilônia. Qual é a importância de tudo isso para as nossas vidas? Primeiro, a importância é nós lembrarmos que quando chega a hora do juízo de Deus, toda a arrogância é condenada. Historicamente, a importância disso é saber que Deus tem o controle dos reis e reinos, e ele está cumprindo a sua palavra. Mas há uma outra importância muito grande neste momento, porque se passaram cerca de 67 anos do cativeiro, a profecia de Jeremias é que o cativeiro seria de 70 anos e depois haveria um retorno. Está se aproximando o término do exílio. E o povo de Israel vai voltar para casa, apesar de Daniel não voltar. E Deus está cumprindo a sua palavra. E Deus está agindo no controle dos povos. Por isso, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas e algumas considerações importantes quando nós lemos o que Deus já fez na história e o que Deus ainda fará. Primeiro, Deus julga o soberbo. Ao longo da história da humanidade, nós encontramos Deus julgando o soberbo. O que aconteceu com a linhagem de Caim? ela morreu no dilúvio. E Deus preservou a linhagem de Sete. Se nós vamos olhando para a história, nós vamos encontrando povos e reinos que foram até poderosos em alguma medida. Mas quando Deus diz chega, não basta o homem ser arrogante. Sodoma e Gomorra. E tantos outros reinos. Na história da humanidade, o povo de Deus já viveu, vive, e até o dia que Cristo voltar e pisar aqui na terra, enfrentará o homem arrogante, que é poderoso para mandar matar, para mandar prender. O povo de Deus não terá poder para julgar o arrogante. Não terá poder. Mas Deus tem. Deus tem. E Ele julga o soberbo. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Quanto mais arrogância e orgulho e soberba, maior a certeza da queda. 29 e 23 de Provérbios diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Onde está o arrogante? Onde está o poderoso? Ele pode até governar e dominar, mas ele morre. Vai se levantar outros no lugar dele e também morrem. Mas há um Deus no céu que não morre. Há um Deus no céu em que nenhum segundo na história da humanidade foi subjugado por qualquer um destes. Esse mesmo Deus é aquele que julga. Por isso, quando nós olhamos para uma história como essa, nós temos que trazer para a nossa convicção de fé, que deveria mudar a maneira como vivemos no mundo em que vivemos, de que o Deus que servimos, o Deus que cremos, o Deus que confiamos, é o Deus que julga. E ai daqueles que enfrentarão o juízo de Deus. Ele julga. Ele não apenas julga, mas ele humilha os falsos deuses. Quando o profeta Isaías está falando disso e está repreendendo a idolatria de Israel, antes do exílio babilônico, o profeta vai dizer: eis agora que vem uma tropa de homens, cavaleiros de dois a dois. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia! E todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Se nós chegássemos no dia 13 de outubro de 539, lá na Babilônia e lá no palácio de Belsazar, sabe o que nós encontraríamos? Um monte de imagens de escultura destruídas pelo chão. Deuses que eles adoraram. Deuses que eles serviram, deuses que eles viveram prostrados, caiu junto com eles, porque o lugar de um Deus falso é no chão destruído. Porque ele não passa de um objeto criado por homens. Deus não apenas julga o soberbo, mas ele humilha os falsos deuses. Onde está o falso Deus? Ele está no imaginário de alguém que nega a existência do Deus Altíssimo e passa a ser real para ele, porque ele deposita uma fé falsa num Deus falso. Mas o Senhor Deus não admite isso. Todos os falsos deuses, feitos por mãos humanas, serão apenas um instrumento de condenação quando Deus vai mostrar por que o homem viu, o homem mau, o homem arrogante não o conheceu. E não o conheceu porque desprezou a revelação do Deus Altíssimo. Nós temos que ter em mente que é verdade. Quando lemos a história da humanidade, quando vemos a história dos nossos dias, e talvez ainda daqueles dias que virão, nós vamos encontrar inserido em todas as culturas falsos deuses. E o falso Deus que mais é evidenciado no mundo hoje é o próprio homem. Por que que o homem precisa ser ateu? Por que que o ser humano precisa ser ateu? Porque ele não admite concorrência. Ele quer ser Deus. E o único Deus do ateu é ele próprio. Agora, sabe de uma coisa? Não é mais blasfêmia o nome de Deus o cara ser ateu ou acreditar em Aparecida. Porque os dois têm uma fé falsa crendo num Deus falso. Os dois estão caminhando em direção à perdição eterna por não conhecer o Deus verdadeiro. E sabe o que é triste? Crer num Deus falso também produz muita soberba. Também produz muita soberba. O que mais uma vez nós encontramos Daniel nos mostrando, ele já vem fazendo isso ao longo de toda a narrativa, é que Deus humilha os falsos deuses, enquanto julga o soberbo. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus sela o destino das nações e estabelecerá o seu reino eterno. O profeta Isaías, séculos antes desse momento aqui, ele disse que Deus usaria a Babilônia para julgar o seu povo, mas que o próprio Deus destruiria a Babilônia e traria um outro povo depois dela. Está se cumprindo a profecia. Um falso Deus pode profetizar algo e cumprir? Claro que não. Por que não pode? Porque falso Deus não existe. Ele está morto. E alguém que está morto não pode falar nada. Então quem fala em nome do falso Deus é falso. Porque ele está dizendo que um falso Deus disse algo. Mas se esse está morto, ele não disse nada. Quem está dizendo é aquele que está com o microfone lá na mão. Deus sela o destino das nações, está estabelecendo o seu reino. E quando nós olhamos para o dia em que Babilônia caiu, sabe o que hoje, em 2020 da era cristã, nós podemos ter certeza? Que assim como Deus deu mais um passo na direção do cumprimento completo da história da humanidade, julgando o mal, assim como ele fez isso lá, ele continuou fazendo, como nós vamos ver na sequência de Daniel, e vai fazer. Apocalipse 19, versículos 19 a 21, nos conta daquele dia em que Cristo voltará. Do momento da segunda vinda de Cristo, não do arrebatamento da igreja, mas da segunda vinda de Cristo, quando ele toca aqui a terra. E a visão que o apóstolo João tem daquele dia, só um pedacinho dela vai dizer assim: e vi a besta. Se for nos nossos dias, vai ter uma concorrência para quem quer essa besta, né? Não é mesmo? Mas não, isso não é um privilégio da nossa geração. Em toda a geração, o número de bestas foi muito grande. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. palavra do Senhor diz que a sua noiva, a noiva de Jesus Cristo, descerá com ele e verá isso acontecer. Quando o homem mau e o arrogante vai uma última vez se reunir para tentar impedir que Deus estabeleça de uma vez por todas o seu reino, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Se você continua lendo o Apocalipse, você vai ver que o próprio Satanás também vai ser lançado lá. Haverá um dia em que se levantará um governo para tentar eliminar de vez o nome de Deus da terra. Mas o que nós temos certeza é que, apesar de Deus permitir isso fazer parte do plano de Deus na história, ele, Deus, julga o soberbo. Ele humilha os falsos deuses. E ele sela o destino das nações e estabelecerá o seu reino eterno. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar por um período de tempo o mal aqui na terra, haverá um dia que Deus colocará fim a esse mal. O povo de Deus, diante disso, tem que confiar em suas promessas e não invejar os arrogantes. E não querer ser igual aos arrogantes. Para a igreja fazer diferença no mundo, a igreja precisa ser diferente do mundo. Se tudo que somos e fazemos agora é igual a todo mundo, qual é a diferença? Onde está a diferença? Inclusive, na nossa confiança. Na nossa confiança. O povo de Deus confia nas suas promessas. Quando os dias são maus, quando o homem mau vence, quando uma nova lei contra Deus é aprovada, quando um governo decide que vai perseguir os filhos de Deus, isso sempre vai ser um teste à nossa fé. Isso sempre será um teste à nossa confiança na palavra de Deus. E porque cada vez mais aqueles que se declaram cristãos ficam mais distantes da palavra de Deus, dando ouvidos às revelações dos falsos profetas. Porque a sua confiança em Deus não é clara ou não é verdadeira. Eu não preciso de uma nova revelação, ou visão, ou sonho. O livro de Daniel não foi nos dado para a gente ter novos sonhos. Porque a visão e sonho que ele tem acerca daquilo que Deus faria, como faria. Da maneira como o apóstolo João tem em Apocalipse. É diferente de uma profecia regular. Nós temos que confiar que, assim como Deus disse e vem acontecendo durante a história, ele continuará cumprindo a sua palavra. E o homem mau vai ter que se dobrar diante dele. Por isso eu quero terminar a mensagem de hoje à noite fazendo uma aplicação usando o Salmo 73. Eu não vou ler todo o Salmo 73, mas eu quero fazer uma aplicação muito própria, muito pessoal nesse sentido. A aplicação geral, ela é muito mais ligada a como Deus está agindo e atuando no juízo contra o soberbo e de como os reinos estão simplesmente demonstrando o controle e domínio de Deus sobre a história. Ele é o rei que domina sobre tudo. Não foi isso que Nabucodonosor conclui e ele conta pra gente no capítulo 4? Não há Deus como o Altíssimo. Nenhum outro tem domínio sobre os reis e os reinos. Essa é a nossa aplicação maior que Daniel está nos dando. Mas eu quero terminar a mensagem com uma aplicação pessoal. Uma aplicação pessoal ligada a essa ideia de que precisamos confiar nas promessas de Deus e não invejarmos os arrogantes. E não queremos o que os arrogantes têm. Asaf disse o seguinte, versículo 1, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eu fiquei sabendo que Belsazar ia dar um banquete e convidou 1000 pessoas e eu não estava nessa lista. Isso me incomodou demais, por não estar nessa lista. E eu queria estar lá entre eles. E eu queria ter o que eles têm. E eu queria morar onde eles moram e como eles moram. Asaf aqui diz, eu quase me perdi porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles. E aí, eu não vou me aprofundar no que ele está falando aqui, e aí ele vai mostrando o que foi o seu conflito interior e como Deus trata disso. No verso 17 e 18, ele vai dizer assim, até que eu entrei no santuário de Deus e vi qual é o fim dos arrogantes. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Se eu desejar o que o arrogante tem, junto eu preciso querer o juízo que ele terá. Por isso não faz sentido algum desejarmos ou invejarmos o que o arrogante tem, por mais conforto que seja isso. Porque o que significa? Alguns anos e décadas de conforto neste mundo conquistado por arrogância e corrupção comparado a uma eternidade com Cristo. O que significa? Quando Asaf, no Salmo 73, entende que invejar o arrogante, desejar o que ele tem, era contrário a Deus, ele termina o Salmo dizendo assim, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que o homem mau, por um certo período de tempo, prevaleça, Deus é a porção da minha herança. Ainda que o homem mau tenha o poder na ponta da sua caneta de aprovar leis contra Deus, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo aquele que vai julgar o homem mau. Deus continua sendo aquele que vai julgar e humilhar o arrogante. E eu tenho que fazer a minha parte como um cidadão aqui na terra. Mas a minha confiança em Deus não pode ser abalada. Mas a minha fé em Deus não pode ser abalada. Isso só acontecerá. Eu não viverei abalado. Se Deus é maior do que qualquer conforto que eu encontrar aqui na terra. Se Deus for maior do que qualquer riqueza que eu puder conquistar aqui na terra. Se a palavra de Deus for verdadeira acima da palavra de qualquer outro aqui da terra. Quem mais tenho eu no céu? O mundo pode estar em trevas e pode estar indo para a pior direção. Eu ainda tenho um Deus no céu. Um Deus Altíssimo que tem o domínio de todas as coisas. Foi exatamente esta a atitude de Daniel ao longo de toda a sua vida no exílio. Crer e viver para esse Deus. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias maus. Se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos ver como o homem mau tem poder de fazer o mal contra o povo de Deus. Mas Deus continua no céu agindo segundo a sua própria vontade. Quando chega a hora do juízo de Deus, toda arrogância é condenada. quando Deus te chega, não basta o homem ser arrogante. Se você é como eu, claro que nós queremos ver esse homem ser julgado. Mas esse não tem que ser o nosso maior desejo, porque Deus já disse que ele será julgado. Se eu vou me concentrar em algo diante do mal que o mundo vive, eu tenho que me concentrar no Deus a quem eu sirvo. Entender os seus planos e servi-lo em meio a tudo isso. Você já imaginou? Daniel foi um dos homens que Deus usou quando a maioria não conhecia Deus. Daniel poderia ter chegado diante de Belsazar e o desprezado como foi desprezado. Mas ele não agiu como todo mundo estava agindo. Porque se ele ia representar Deus, ele tinha que ser diferente do restante. E o seu testemunho até hoje nos é contado para mostrar a grandeza de Deus e nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus tem o domínio de todos os povos. Amém?